Olá, jovem ouvinte! Você está prestes a desbravar o mundo das grandes citações fodas que mudaram o rumo da humanidade. E ninguém melhor para nos ajudar a descobrir a verdade do que o jornalista que desvendou o mistério que ninguém teve coragem de resolver. Então ajeita essa postura que vai começar o Dinossauro na Coleira.
Tem um dinossauro na coleira, velho.
Como é que é?
Tira o dinossauro da coleira,
velho. E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o Dinossauro na Coleira e hoje, meus amigos, vocês terão a ilustre presença de um convidado que é cheio de boas histórias. Literalmente, um dinossauro do ativismo canábico. Não é mesmo, Rafael Jara?
É isso aí, com certeza, gente. Fica aqui, inclusive, o meu convite para você que tá chegando aqui no episódio agora para curtir o jogo, mas se você gosta de boas histórias, vai ouvir o episódio anterior com o Matias, porque, cara, eu acho que todo maconheiro tinha que conhecer essa história. Se você já fumou um prensado, você vai se interessar pelas histórias do Matias, porque ele é justamente o jornalista que foi lá ver como que é feito o prensado, onde foi lá na fonte, lá no Paraguai, e cara, muita história, histórias boas, histórias engraçadas e histórias tensas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as origens aí desse baseadinho que você gosta tanto, curte lá o episódio anterior, vai lá ouvir.
Sim, cara, ouve, tá? E não só ouve, como também leia a matéria que ele publicou sobre onde nasce o prensado, né? E também, né, cara, ele falou lá no episódio que ele vai lançar diversos conteúdos, vai ter documentário, então, assim, vai lá, confere a história, porque não tem só essa história do Paraguai, tem outras histórias também que ele conta pra gente, e, sério, confere porque tá muito maneiro. Outra coisa, galera, se você quiser ajudar a gente a manter esse trabalho funcionando, né, se você quer continuar dando risada, ter essa dose extra de serotonina no meio da sua semana, você faça uma contribuição voluntária no nosso Pix, prensadopensado@gmail.com. E aí você chega lá e você doa o quanto você acha que a gente merece. Se quiser doar um real, pode doar um real. Se quiser doar mais, pode doar mais, tá? É livre.
Isso. Sintam-se à vontade para doar o quanto vocês conseguirem. E a gente sempre reforça que todo apoio faz a diferença para a gente conseguir manter o nosso trabalho aqui, falando sobre isso que a gente gosta tanto de falar e dando essa dose extra de serotonina para vocês. Outra chamada aqui, outro convite para você é compartilhe também, participe do Dino mandando as suas histórias.
Sim, mandem histórias, por favor, cara.
Mandem histórias, a gente já pediu história de baseado, a gente já pediu história de enquadro, mas talvez a gente esteja também monopolizando muito o tema. Manda história, qualquer história que você acha que seja legal da gente compartilhar por aqui, algum momento especial ou algum momento péssimo da sua vida, a gente tá aqui pra ler e tá aqui pra julgar quem você quer que a gente julgue. A gente muda os nomes, fica aqui tudo na segurança e no sigilo, fica à vontade e manda lá as histórias pra gente. Pra onde que a gente tem que mandar as histórias?
A gente tem que mandar as histórias pro e-mail saquedodinossauro@gmail.com. Repetindo, ó. saquedodinossauro@gmail.com. Outra coisa muito importante, se você quer se manter atualizado e se manter na nossa comunidade, participando, interagindo conosco e com toda essa comunidade de ouvintes, você pode entrar lá no nosso canal do Telegram, que a gente interage lá depois que lançam os episódios. É muito legal, galera. Entrem lá. E também a gente agora tá com o nosso canal no Discord, tá? Por que um canal no Discord? Porque nós vamos entrar com novidades aí. Então, em breve, vocês ficarão sabendo de novidades que vamos fazer lá no nosso canalzinho. Então, entrem lá, interajam, entendeu? Tem vários tópicos legais lá. Lá vocês podem mandar histórias e ler histórias dos outros ouvintes. Então, vamos lá, galera. Vamos deixar o link aí no episódio e também siga a gente lá no Instagram. Então vamos pro jogo?
Opa!
Vamos!
Eu tô muito animada.
Hoje eu vou ganhar, Carol! Hoje eu vou ganhar. Tô cansado de perder de virada toda hora, mano.
Aqui é Flamengo!
Que isso?
Se for por aí, eu tô fudido, que aqui é Botafogo, né?
Pô, o Jonathan também é Botafogo, cara.
Aqui é operário e comercial.
Então vamos lá. O jogo de hoje é o jogo Quem Disse?
Hoje eu vou ser produtivo e nada vai me parar.
Bola um baseadinho.
Hã?
Vamos fumar um e assistir vídeo de gente caindo.
Quê?
Vamos botar fogo na Babilônia.
Quê? Quem que disse isso?
Ele consiste basicamente no seguinte. Eu vou ditar uma frase para vocês... E eu vou ditar dois pensadores, que são as opções que vocês terão. De qual pensador disse essa frase? Então vocês terão que simplesmente escolher um pensador e justificar para mim o porquê. A primeira frase é: o que eu penso não muda nada além do meu pensamento. E o que eu faço a partir disso muda tudo. Essa frase é de Leandro Carnal... ou de Joseph Stalin? Carolina?
Tá, primeiro, quem é esse cara aí, o primeiro?
É um autor brasileiro. É um careca, você tem que saber esses fatos interessantes. Primeiro, ele é calvo.
Não pode chamar a gente careca, foi mal, puta merda.
Não, calvo, calvo.
Não pode?
Senão o Will Smith vai me dar um tapa, meu.
Teve isso.
Verdade, né? Hoje, meu Deus. Sim, mas é um senhor de idade, sem cabelo. Então, eu acho que essa frase é do Stalin, com certeza. Porque eu era meio leninista trotskista na escola, né? E aí, o que acontece? Esse negócio de enquanto eles andam, eu tô correndo. É, se não posso fazer nada, eu vou fazer por mim. Isso é muito Stalin, entendeu? É um pensamento assim, a comunidade... Mas tem ali o pensamento maníaco, né? Tipo, o Stalin mandou, foi pouco pra Gulag, né? Já dizia o meme. Então é isso, eu acho que essa frase é do Stalin.
Ok, então o seu voto é Stalin. Você, Rafael Jara?
Pô, eu sou péssimo de história. Então eu vou chutar que foi o Karnal mesmo. E foi o Karnal porque ele veio aí com esses papos aí de... Não adianta pensar, tem que fazer ação, faça você mesmo, seja você mesmo, sua própria ação, sei lá, mano. Eu vou chutar que é o Karnal, que eu quero ganhar pontos, caso a Carol erre. Mas assim, é bem Stalin também no sentido de tomar ação aí, né? Não sei. Uhum.
Mas você vota no Leandro Karnal ou no Stalin?
Já foi, ele já votou.
Eu já falei Leandro Karnal, já falei Leandro Karnal. Já era, já era.
E você, Matias?
Eu acho que eu vou... conforme a leninista trotskista. Você estudou Pedro II, é isso ou não?
Não, eu estudei... eu estudei num colégio da Baixada, de bairro, mas eu lia muito, né? E tinha a galera que eu conhecia, que era do Pedro II, da FATEC.
Aí, essa galera aí. Então, porque eu acho, assim, meio stalinista essa pegada aí. Que eu não saco muito Karnal, né? Essa galera aí eu lia há muito tempo também, né? Então, eu acho que ainda é de Stalin, acho que tem uma vibe meio autoritária, seria a palavra, talvez.
É meio duro, né?
Meio agressiva, né? Assim,
é, bem agressiva.
Eu acho, tipo, vamos fazer, é isso. Mas sei lá, podia ser também o Capitão América, né? Não sei, o cara
desse. É uma frase template que cabe em todo o espectro político, assim.
É...
Clarice Lispector, no final, foi quem escreveu essa frase.
Mas eu vou de Stalin,
Beleza, então seu voto é Stalin. Vamos para a resposta?
Vamos.
Vamos.
O pensador que disse essa frase é... Leandro Karnal.
Aê, pô!
Ponto para Rafael Jara.
É isso.
Que ódio.
É isso, é disso que eu tô falando, caralho.
Que ódio, cara, que ódio.
Perfeito.
Eu tava muito confiante.
O leninismo, o trotskismo caiu por terra aí, né, Carol?
Caiu.
Esquece, gente. No final, o livro que eu tava lendo era da Luciana Genro, não tinha nada a ver.
Era outro livro, achei que fosse outro tema, né? Mas vamos lá, vamos pra próxima.
Bora.
A frase é: em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Essa frase é de Tolkien ou é de Carl Sagan?
Nossa!
É profundo, né? Joguei logo só...
Caraca!
Mas Tolkien, será que era maconheiro? Ou o negócio dele devia ser essas paradas tipo ópio, esses negócios de doidão aí?
Cara, tem uma história que eu vi assim, de conversa de bar, assim, eu nunca chequei. Eu falei que hoje em dia pra você checar é até relativamente simples, né? Você...
Vozes da minha cabeça.
Mas assim, né, você pode ir lá e pesquisar, né? Assim, obviamente, também você não precisa ir na primeira informação que chegar. Mas o cara me... Teve um cara que me falou que o Tolkien, ele curtia um haxixe e ele teve algum trampo a ver com haxixe, assim, na época que ele foi pra Índia e o caralho, e aí tinha uma pegada que ele inspecionava um haxixe na Índia e tal. Enfim, a gente sabe que o Gandalf e o Bilbo são maconheiros, né?
É, eles fumam o cachimbo da paz, né?
Mano, é, toda Hobbit lá, os Hobbits tudo fumam muita maconha, e tem um personagem muito louco em um dos livros chamado Tom Bombadil, que eu tenho certeza, assim, que é psicodelia total, assim, ali, cara.
Bombadil?
Tom Bombadil. Ele era tão pesado que não deu pra colocar. Ele ficava pelado, cantando e dançando. Enquanto tudo tava na guerra, ele só fazia isso. Ninguém nem entendia o propósito dele. Por isso
ele
que
era um hobbit?
Não, cara. Ele era tipo um semideus.
Nossa.
Meu Deus,
que ele não, tipo assim, ele não fazia nada pra impedir a guerra que ele tava vendo que tava acontecendo. Porque ele tava muito ocupado dançando e tipo, metendo louco e ficando pelado. Ele dava rolê pelado com os hobbits, assim. Foi um monte de cena que foi tirada do filme, assim. Que é muito aleatório.
Meu Deus, eu tenho certeza que o Tolkien usava ópio e maconha, porque a galera... É ópio, porque a maioria dessa galera aí, Freud, a galera do tempo dele...
Gostava.
Usava ópio, era mó diversão. Não sei quem foi que chegou pra mim, minha psicóloga. Minha psicóloga, eu tava falando pra ela dos trabalhos, né, aqui do Prensado, e aí ela virou e falou, tipo assim, eu não te julgo sobre você fumar na criatividade. Freud usava muita coisa, né? Aí eu falei assim, mas o problema dele era o pó, né? Aí ela ficou tipo assim... Aí ela desmontou, sabe? Ela ficou tipo assim, mas ele tinha vários outros problemas. Eu falei assim, mas principalmente o ópio e o pó, né?
Sensacional.
Eu fumei ópio algumas vezes, lá no México. É muito bom.
É gostoso?
É gostoso, você dá um... Mas eu fumei daquele esqueminha, né? No alumínio,
nossa,
né?
Nossa, velho, eu queria.
É bem legal. Só passa rápido, mas é legal. Agora esses remedinhos aí é sujeira.
Aí não. Não use drogas, galera.
Não seja Zendaya.
Não, hashtag não seja Zendaya, muito bom.
Vamos lá. Vai, Carolina, sua resposta.
Tá, no final do caminho tem um arco-íris, né? Essa é a mensagem.
Que isso? Calma aí. Não, tá, é bem diferente. É bem diferente dessa frase aí. Absolutamente nada a ver.
Calma aí, eu vou repetir, né? Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Tolkien ou Carl Sagan?
Pedro Álvares Cabral.
Cara, por mais que essa frase seja muito do Tolkien, eu tô achando que é muito manjada. E sobre essa questão de descobrir novos lugares, eu acho que eu talvez fique um pouco assim com o Carl Sagan, né? Porque ele era um cara muito filósofo. Eu adoro quando eu tô, tipo, sozinha em casa, pra eu não me sentir sozinha, eu coloco esses vídeos do Carl Sagan falando com, tipo, um lo-fi atrás, assim. É bem inspirador. Você se sente muito solitária no mundo, né? Porque ele analisa a situação e fala assim, você é só isso aqui, entendeu? Não tem mais nada. Então, assim, eu acho que eu vou na minha intuição. Se for pro Jara ganhar esse jogo, tá tudo bem.
Ah, agora é assim!
Eu vou na minha intuição.
Então, beleza. Você vai no Carl Sagan.
Sim, sim.
E você, Jara?
Cara, eu vou absolutamente no Carl Sagan também. E, cara, já fica aí pro ouvinte a recomendação. Vá no YouTube, procure sim. Fica a recomendar. Essa dica que a Carol deu, se você não conhece isso, corra atrás disso. Vai procurar vídeos de lo-fi com Carl Sagan falando qualquer merda. E também procure com Alan Watts também, com esses dois.
A doutrinação do Carl Sagan.
Isso, cara, é uma brisa absurdamente louca. E quando o Jonatas falou a frase, todo mundo teve o mesmo impacto que você tem com qualquer frase do Carl Sagan que ele fala. Todo mundo. Na hora que o Jonatas falou a frase, a gente falou, eita, não sei o que, é Carl Sagan, mano. É Carl Sagan. Se fosse o Tolkien, ia estar falando, tipo assim, ia estar descrevendo um caminho do ponto A ao ponto B, assim. É uma viagem, né? Uma road trip. Aqui é. Não, aqui é uma parada mais espacial, eu acho. Eu vou voltar no Carl Sagan também. Tenho certeza, mano. Tenho certeza que é do Carl Sagan, isso aí.
E você, Matias?
É, eu achei que essa frase tem uma pegada meio sci-fi mesmo, sci-fi, meio Star Trek, assim, né? Se fosse o Tolkien, ia ter um mapa, né? Um mapa ali, pá.
É, se fosse o Tolkien, ele fala assim, em algum lugar, mas esse lugar era frio, tinha um livro em cima da mesa. Nos cantos, teias de aranha.
Realmente.
Eu acho que é Carl Sagan mesmo, pegada Star Trek, né, ficção científica, viagem ao espaço.
Então vamos lá. A resposta é... Carl Sagan!
Muito bom.
A gente passaria muita vergonha se fosse Tolkien agora, hein, mano? Todo mundo...
Cara, eu senti uma energia do Carl Sagan perto de mim. Eu senti, de verdade. Eu falei assim, eu abraço e eu entrego, entendeu? Foi muito, muito bom. E pra quem... Ah, depois que a minha amiga Nanda falou que a minha explicação sobre o que era o Reddit... ajudou ela a descobrir essa nova rede social que ela não fazia ideia de que existia. Hoje em dia eu me sinto muito, muito importante em falar sobre essas coisas. Então, para quem não sabe quem é o Carl Sagan, né? Ele é um físico que ele tinha uns papos muito filosóficos e é muito maneiro de se ver, porque não é física de número que nem você imagina que é. É uma coisa mais filosófica sobre a vida. E o Tolkien, ele é um... escritor, né, muito famoso aí, que escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, As Crônicas de Beowulf, Silmarillion. Então, assim, é isso, gente. Só a melhor curadoria.
Agora, cuidado com o Reddit, que você tá dois cliques do churume da internet também. É complicado ali.
Tem que ter direção defensiva na internet também, viu, gente? Tem que ter bom senso na internet.
Tem que ter uma curadoria.
Gente, tem que ter um adulto supervisionando.
Exatamente.
Vai com cautela.
Controle parental.
Eu sigo lá uns tópicos de Civilization, que eu me amarro. Aí, porra, cada coisa que os caras fazem no Civilization é incrível. É. E aí fica os caras discutindo dentro do contexto histórico. Não, mas isso não seria possível, porque...
a internet tem diversão pra todo mundo, né, cara? O sujeito, o maior papo estranho que ele quiser, ele consegue, né... trocar essa ideia na internet.
Ter alguém pra dialogar.
Não, é. Se ele faz isso na fila de um banco, ele apanha, pô.
Ah, é?
Mas não é. Vamos pra próxima aqui?
Vamos.
Bora.
A frase é... quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Essa frase é de Paulo Coelho ou Mao Tse Tung.
Eu acho, com todo o meu conhecimento mágico... que essa frase é do Paulo Coelho. Porque ele era um seguidor lá de alguém. Eu acho que foi do... Eu acho que Paulo Coelho gostava de Crowley.
Não.
E aí...
Paulo Coelho não tinha nada a ver com o Crowley, não. Mas tá tudo
não,
bem.
Não, mas o Paulo Coelho não é telemita?
Não. Quem era telemita era o... Raul Seixas.
Não, mas eu já ouvi falar que o Paulo Coelho tem um livro de magia.
E ele dava muito rolê com o Raul Seixas, então vale aí. Ele dava muito rolê com o Raul.
É, pode ser.
Então faz sentido.
Então, assim, essa frase, assim, ela tá muito mágica. Então, eu acho que é do Paulo Coelho.
Beleza. E você, Rafael Jara?
Cara... Carol vai achar que é marmelada, mas eu também voto com certeza. Pra mim, você
ele
leu...
Ele porque ele tá, cara, ele tá escolhendo
as minhas Eu tô roubando. Cara, a hora que você falou a frase, eu juro pra você que eu pensei no Paulo Coelho. Tipo assim, primeiro, isso aí é Paulo Coelho. E aí eu vou só com isso. Aí o segundo nome que você falou foi Mao Tse Tung, eu falei, com certeza não é do Mao Tse Tung. Tipo, eu tive muito essa barreira, assim, na minha... Eu fui na minha reação, assim, sabe? entre os nomes quando for surgindo, assim. Então, pra mim, é muito claro Paulo Coelho. Eu não tinha conhecimento nenhum.
Qual que é a frase mesmo que eu já esqueci? Que, porra, ficar por último é foda.
Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo.
Ah, acho que é Paulo Coelho mesmo, né? O Mao Tse Tung é muito sério, né? Pra uma besteira dessa, assim.
Muito sério pra vir de bobajada.
Às vezes ele tava apaixonado.
É, pode ser.
Mao Tse Tung é o último romântico da China.
É, cara. É uma pegada Paulo Coelho. Paulo Coelho. Mas é mesmo, elas fazem. Acho que tu deve ter uma agenda, né, cara? Tinha um bagulho, cara, que chamava Agenda da Tribo. Não sei se existe essa porra ainda. Não deve existir. Mas era uma agenda, assim... É porque não existe mais agenda, né? Enfim, eu não sei se lá, mas...
Agora é o Planner.
Mas era uma agenda, né, cara? E todo dia tinha uma frase, né? E era sempre as frases, assim, Paulo Leminski, Paulo Coelho, essa galera, assim.
Cara, adorei essa categoria. Já fica aí anotada aí pro nosso glossário aí.
Frases de agenda.
Frases de agenda, cara. Adorei esse conceito.
Exatamente.
Adorei.
Todo dia tinha lá, né, uma frase...
Que te dava motivação diária, né? Porque você abria a sua agenda... Pra você anotar qualquer coisa que fosse, porque as minhas agendas eram tudo rabiscada. Mas a agenda da minha mãe tinha colado cartão, assim. Ela escrevia no papel, colava o papel na agenda. Era todo um recorte-cole, assim, na agenda da minha mãe. E ter essas frases realmente motivavam o dia. É a mesma coisa hoje em dia com esses planners digitais, né? Tipo, a galera coloca lá uma fotinho com uma mensagem. You can do this. E é isso, né?
É, só vai mudando um pouquinho. Mas então, vamos pra resposta?
Bora.
Essa frase é do Paulo Coelho.
Aê! Aê! Todo mundo ganhou.
Eu quero que o Jara vá primeiro agora nessa rodada.
É. Beleza.
Vamos lá. O placar, então, está o seguinte aqui. 3 pontos para Rafael Jara, 2 pontos para Carolina e 2 pontos para Matias. Show?
Show.
Então vamos lá, a próxima frase é: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Essa frase é de Oscar Niemeyer ou Clarice Lispector?
Caraca!
Ah, não. Eu não conheço muito sobre Oscar Niemeyer. Mas eu tô. Quando eu penso em Oscar Niemeyer, eu penso primeiramente um arquiteto. E eu não consigo. Não. E aí, quando eu penso em Clarice Lispector, eu penso uma frase que me faz dizer caralho. Quando eu penso no Oscar Niemeyer, eu penso um prédio que vai me fazer caralho, né? Eu vou na Clarice Lispector pelas áreas de atuação, mas eu posso estar errado.
Pô, mas o Oscar Niemeyer é velho, né, cara? E a gente sabe que o velho ele é capaz de vir com uma sabedoria assim. Boa.
É, mas na velhice você pode acumular burrice também, né? Mas eu não acho que é o caso do Oscar Niemeyer, deixando bem claro aqui, viu, gente? Eu só acho que essa frase é da Clarice Lispector. São duas pessoas fodas aí que estão no páreo, né? Mas eu acho, eu voto na Clarice Lispector.
E você, Carolina?
Então, não vou ser a clichê que cai no clickbait da Clarice Lispector, dizendo que é uma frase da Clarice Lispector, e não é. E outra... Hoje estou confiando na minha intuição, ela está divina, entendeu? E em alguma coisa soprou no meu ouvido dizendo que o Oscar Niemeyer já fez um livro de poesia. E o Temer sabe disso, entendeu? O Temer, ele gosta de poesia. Então, assim, eu acho que em algum lugar eu vi isso, porque o Oscar Niemeyer tá muito ligado às artes, ele fez vários museus. Então, eu vou confiar no nosso velhinho, entendeu? No potencial brasileiro. Não que eu não confie na Clarice, mas é porque eu não vou cair no clickbait. Então, meu voto é no Oscar Niemeyer.
Então, vamos lá. Quando eu ouvi Edifício, eu pensei, Oscar Niemeyer, porra. Tem Edifício, Oscar Niemeyer e tal. É, nem se lembro do resto da frase, né? Porque, porra, já não. Eu sempre fico por último, fica difícil lembrar. Mas é difícil Oscar Niemeyer. E pelo jogo, pela estratégia também, aí agora sendo o momento Big Brother, tem que votar o contrário do Jade, senão ele ganha. Então a gente tem que tentar empatar aqui essa porra.
É uma questão de estratégia, uma questão
estratégia.
Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer.
Então, beleza. Esse pensador é... Clarice Lispector!
Ah, porra!
Que ódio, cara!
É, vocês caíram no bait de que uma frase que diz, que é dita que é da Clarice Lispector, realmente é da Clarice Lispector, né?
Por essa você não esperava.
Não, por essa você não esperava, cara, não é só um bom dia vazio.
Nunca é da Clarice, cara, nunca é.
Você sabia que o Felipe Rett tem uma tatuagem da Clarice Lispector?
Sério?
Ele tem a Clarice Lispector tatuada no braço.
O cara é fã mesmo, né?
Caramba, se isso aqui fosse um Big Brother, eu seria a rainha dos lollipops e o Jara do quarto grunge. Ou será que eu tenho potencial pra ser igual a Lina, né? Agora ela está sendo a rainha dos lollipops, né?
Agora o lollipop acabou,
né? Só tem a Eslovênia, né?
Só, não por muito tempo.
Mas é isso, galera. Então temos aqui o Rafael Jara, vencedor do Quem Disse.
Ele tá ali com o celular no Google ali, tá ligado? Já botou Alexa, já ouvindo tudo, respondendo já.
É isso, Rafael Jara. Você quer escolher uma música?
Eu quero passar a escolha da música pro convidado, pra gente conhecer um pouco mais. Eu só queria ganhar da Carol, porque eu tô perdendo já faz uns 3, 4 episódios já. Tá absurdo isso. Eu tinha que sangue nos olhos nessa aí, cara. Então, eu vou passar a música pro Matias escolher. Manda aí um som que você quer que toque agora, assim.
Um som pra tocar agora? Caralho, tem que ser de maconha, assim?
Não, cara, o que você quiser.
Pode ser um som que você tá curtindo. Divide aqui com a gente a sua soundtrack do momento.
Puta, né? Mas é difícil, cara. Eu ouço... tudo, né, cara? Quer dizer, eu ouço tudo, às vezes não ouço nada também, né, cara? Assim, eu já fui muito fanático da música, né? Trabalhei nessa porra, assim, revista de música, aí eu via todos os lançamentos, ia nas porra todas dos shows, então era meio que encher o saco, aí agora tô voltando. Eu gosto de bagulho, todo mundo olha pra minha cara, acha que, ah, você é roqueira? Eu falo, não, eu sou maconheiro. E aí eu gosto de rap, eu gosto de funk, escolher uma do Bob Marley seria muito óbvio, mas é que o Bob Marley é uma parada que acho que eu nunca vou cansar de ouvir, assim. E toca, assim, me toca, e é tudo absolutamente muito foda, assim, né? O Bob Marley para além do maconheiro, né? O Bob Marley é rebelde e tal, pá. Mas não sei se vou escolher o Bob Marley, não. Vamos ver um outro
pensa.
Tem uma música do Bob Marley que eu gosto muito, que é aquela Jamming.
Jamming, muito legal. Eu gosto de uma que eu gosto, é o Time Will Tell. Time Will Tell, Think That You In Heaven But You Live In Hell. É uma música que me guia muito, assim, tipo, né, as pessoas às vezes acham que são muito malandas, são muito espertas, estão se dando bem, estão no paraíso, mas na verdade estão com os dias contados, estão pra se lascar, pra pegar o foguinho do inferno aí. Time Will Tell. Ah, Bob Marley, vamos de outra parada.
É isso.
Bob Marley, Time Will Tell. É isso.
Boa!
Já faz 84 anos que não toco um reggae nesse podcast.
E agora vai entrar na playlist lá no Discord, né? No Sim. Discord do Dinossauro, que está sendo preparado para receber os nossos dinossaurinhos. E vai ter uma playlist, ou já vai ser divulgada nesse episódio, né? A playlist com as músicas dos episódios passados. Então vocês vão poder ouvir aí todas as músicas que tocaram, como prêmio do jogo, como final de história. E é isso aí, gente. Adorei esse jogo, mesmo com o Rafael ganhando, mas foi muito divertido.
É isso.
E eu adorei ganhar. Maravilhoso. Incrível.
Não, você ganhou e ainda foi benevolente, né? Porque você doou o prêmio. Você foi quase filantropo, empresário, né?
Aqui, ouvinte, que fique aí essa lição. O importante é ganhar. Não, não é essa lição. Mas eu acho que eu tô muito chapado já. Mas é isso, gente.
Mas tá bom, ganhar é muito importante também, né? Mesmo que você não ganhe nada, mas só de você saber que você ganhou já é bom.
Já é bom, ótimo. Aí passa o prêmio. Pode passar o prêmio.
Então é isso, galera. Esse foi mais um game show do Dinossauro na Coleira. Então, se você quiser mais conteúdo sobre drogas e redução de danos, segue a gente lá no Prensado Pensado. E também segue a página do Dinossauro na Coleira, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? No Twitter, Dino na Coleira, e no Instagram, Dinossauro na Coleira. Se você quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, você pode me seguir, @farmacanábico. Lá eu vou estar postando meus conteúdos sobre cannabis medicinal. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre acesso a cannabis medicinal, pode me perguntar, que eu tenho o prazer de ajudar você a ter acesso a essa medicina, a essa terapia, tá? E você, Rafael Jara?
Ah, se você quiser acompanhar o trabalho da Sativart, o meu projeto para deixar o seu kit completinho e bonito, e tem novidades chegando aí em breve, muito em breve, acompanha lá no @sativ.art no Instagram, sativ.art com T mudo. E se você quiser me ouvir reclamando da vida e da política do cenário brasileiro, pode me seguir lá no Twitter, imbecil_random. imbecil_random, é isso.
Se você quiser seguir a Carolina e o trabalho dela ilustradorístico, você segue ela lá no @mitsukstudio e o Instagram dela, @acaroldasartes. E também, galera, não deixem de seguir o nosso grande convidado, tá? Porque é um cara que tem muito conteúdo, tem muita história. Então, assim, você vai seguir o Instagram do Matias, você vai ter o Museu da Maconha lá, cara. Porque o cara, ele registrou tudo. O cara tá desde aí, desde as primeiras edições da Marcha da Maconha.
Da primeira, né? Desde a primeira edição da Marcha da Maconha, ele tá lá já. Você, ouvinte, não tinha nem nascido ainda.
Não tinha. Você tava chupando chupieta, o Matias já tava na Marcha da Maconha. Que também, galera, não só isso, a Marcha da Maconha esse ano está completando 20 anos de resistência.
Impressionante.
Não é só de existência, é 20 anos de resistência. São muitos anos fazendo ativismo. E sabe o que é mais impressionante, Rafael Jara?
O quê?
São muitos anos fazendo ativismo pra nada. Pra nada, entre aspas, tá? Desculpa, gente, não me cancele. Não é pra
como
nada.
Como assim?
É muito importante o ativismo da Marcha da Maconha. Mas eu fico impressionado que 20 anos a gente lutando pra caralho e nada mudou no Brasil. Assim, é isso que eu digo que é pra nada. E isso que é o triste, né? Porque seria muito bom se tivesse só completado 10 anos, entendeu? E já tivesse legalizado 15 anos. Mas, porra, 20 anos, mano. 20 anos são muitos anos.
São muitos anos e, assim, é muito louco porque as conquistas aí, você, ouvinte, vai ter a oportunidade de ver no episódio anterior, fica aí de novo, cobrança pra você assistir, você ouvir o episódio anterior das histórias pra entender um pouco melhor, mas olha, só o fato da gente não ser preso falando isso agora aqui é uma conquista da Marcha da Maconha. Mas é muito louco porque, ao mesmo tempo que é uma conquista enorme, é um muito básico de direito humano, né? Então a galera tá 20 anos lutando, os advogados da Marcha da Maconha conseguiram tirar aquele papinho lá de apologia à droga, agora a gente tem um monte de criador de conteúdo online, você tá ouvindo esse podcast aqui por causa da luta da Marcha da Maconha, só que mesmo assim parece que a gente não avançou nada nos últimos 20 anos, a gente continua matando as pessoas e jogando elas na cadeia, por isso é muito importante você, ouvinte, ficar atento aí nesse dia... É dia 7 de maio?
Dia 7 de maio, a Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro. Se você é de outro estado, você procure a Marcha da Maconha do seu estado. E eu não tô te dando opção, não. Eu tô falando sério. Você procure agora. Você bota lá no Instagram lá, Marcha da Maconha e o seu estado. Que você vai achar o perfil e você vai saber quando que vai ter a data. E se não tiver data, eu ainda digo mais. Você trate de organizar a data da Marcha da Maconha da sua cidade, tá? Então, esse é o recado que eu tô dando aí pra vocês.
Exatamente, galera. Não tem desculpa. A galera da Marcha da Maconha é uma organização totalmente horizontal e eles vão te... Se não tem Marcha da Maconha da sua cidade, você fala, não, mas não tem, ninguém organiza aqui. Se você puxar essa briga, você vai ter um apoio a nível nacional, sabe? A galera tá aqui se ajudando, se organizando, passando material, ajudando você a trazer essa luta. Tá 20 anos rolando no Rio de Janeiro, que foi a primeira Marcha da Maconha, mas ela já tá em todo o Brasil. E agora fica aí o convite pra galera participar nesse dia 7 de maio e participar na sua local, caso você não esteja no Rio de Janeiro. Vamos fazer esse movimento, porque 20 anos já é muito tempo, a gente não tem como esperar mais 20 anos. Então vamos encurtar aí esse tempo aí até a gente ter o que a gente quer.
Não tem como esperar mesmo. E é isso, então se você quiser também contribuir com a Marcha da Maconha aqui do Rio de Janeiro, você pode enviar um Pix voluntário para o Pix 20anosdemarcha@gmail.com, tá? Então é isso, galera. É só isso que eu tenho para falar. Então, acabou, Rafael Jara?
Acabou.
Não tem mais nada para ver aqui.
Circulando.
Vamos embora. Tchau.
Tchau.
Ficha técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.